Juli avança a l'atac, aquí el pavillon capitán Adrián Nordés, a bola no entra, va en el salt, a bola va trocant, ui, bomba! Não há nada como o Fator Casa, todas as terças e quintas.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fator Casa. Hoje temos connosco Guilherme Teiga. Guilherme, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gosto sempre de começar estas entrevistas por perceber um pouco como é que as pessoas começam a sua ligação ao Iliabo e faço exatamente essa pergunta. Como é que começa esta relação com o basquetebol e com o Iliabo?
Olá, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Acho mesmo muito, muito importante esta rúbrica e esta possibilidade de convidar pessoas diferentes, com vivências diferentes, mas que no fundo temos todos o mesmo denominante comum, que se chama Iliabo um clube, e é bom trazer pessoas diferentes, de diferentes gerações, que viveram o clube em determinados momentos da vida e a sua vida cruzou-se com o Iliabo. A minha cruza-se quando eu realmente vou estudar para... deixo a escola primária e vou para o antigo ciclo em Ilhavo, e como era assim um bocadinho altito e o professor Gouveia era na altura professor de educação física, ele acabou por achar que fazia algum sentido eu jogar basquetebol. Há uma coisa que eu devo ao basquete e ao desporto, e neste caso até em termos pessoais ao professor Gouveia, que foi, eu na altura era uma criança com alguns problemas de bronquite, não tinha bronquite asmática ainda, mas tinha bronquite, e a minha mãe tinha sempre muito cuidado para que eu não me constipasse, e o ir para o basquete e o ter educação física acabou por ser, neste caso do ciclo, acabou por ser um bocadinho um fator determinante, e um pouco a irreverência do professor Gouveia a dizer à minha mãe: não se preocupe, porque ele não vai morrer e eu estou aqui, se lhe acontecer alguma coisa. E lembro perfeitamente de que isso acabou por dar alguma tranquilidade e permitiu-me a mim realmente entrar no Iliabo e entrar no basquete. Embora na família já havia alguma ligação, o meu pai, antes de embarcar, também já tinha sido de jovens de uma geração de Ilhavo que começou a frequentar o Iliabo, um clube, a sede, e o meu tio também, por isso já havia aqui alguma ligação, mas honestamente, se calhar, como vivia na Vista Alegre, teria sido mais fácil de eu ter ido para o futebol do Vista Alegre do que propriamente para o basquete. Mas foi esse o momento, por isso é por aí que eu começo.
Inicias essa ligação com o Iliabo e depois são anos e anos a jogar. Como é que é crescer no Iliabo? Que memórias tem da formação, de amigos que fez e que certamente acredito que ainda tenha, claro, desses tempos? Enquanto jogador na formação, até chegar aos séniores, que memórias tem? Que tempos foram esses para si?
Olha, eu posso dizer que, e isto depois cola-se um bocadinho à razão pela qual eu, em determinada altura da vida, acabei por me envolver no clube de uma forma diferente, foi porque realmente eu tive a felicidade de lidar com gente muito especial no clube. Por isso, eu em relação à minha formação só tenho boas recordações, e o que lembro sempre são muitas das pessoas que gravitam à volta do clube, que gravitavam à volta do clube, que eram seccionistas ou eram diretores. Nós nem sabíamos bem se eram diretores, era o Sr. Manuel, o Sr. Augusto, o Sr. Joaquim, e que no fundo nos recebiam. Grande parte de nós, na minha juventude, e não é surpresa nenhuma, os nossos pais andavam embarcados, por isso nós eram as mães que nos educavam, com quem nos viu os avós, era um bocadinho um matriarcado, com tudo aquilo que as mães têm de cuidado, e por isso entregavam-nos ali, e as pessoas realmente acompanhavam-nos de uma forma muito especial. Por isso, Eu tenho muito boas recordações a esse nível, a nível de quem nos enquadravam. Se me perguntarem quem eram os presidentes da altura, nessa altura em que eu era, em que eu joguei nos iniciados e nos juvenis e nos júniores, eu sinceramente não me lembro, mas lembro-me perfeitamente realmente do seccionista, do senhor que punha a lenha na caldeira, da Dona Maria, que nos tratava dos equipamentos, por isso, e dos treinadores, claro, mas dessas pessoas eu lembro-me, por isso lembro-me que havia muita gente, algumas infelizmente não me recordo o nome, mas tenho essa sensação e essa gratidão em relação a essas pessoas que realmente, volto a repetir, se me perguntarem qual era o presidente quando eu entrei para o basquete, eu não sei, eu não me lembro. Isto não é desprestígio para os presidentes ou para os diretores do clube, mas é realmente eram essas pessoas que nos enquadravam, que nos levavam aos jogos, que realmente foram muito importantes. Depois, isto começando por aí, depois os treinadores. Realmente eu tive a felicidade de ter, eu acho que é muito importante, desde muito cedo, ter treinadores que eram um bocadinho mais do que treinadores. E eu acho que com isto o que eu quero dizer é que quem está na formação tem que ter uma perspectiva para além da perspectiva do jogo em si, e da competição em si. E eu tive essas pessoas. Tive gente muito competitiva, com isto não quero dizer que... O professor Rubeia foi um deles. O Labrincha, por exemplo, que eu lembro-me perfeitamente que foi. O Labrincha foi o meu treinador. O Marcela foi o meu treinador. Por isso, era gente... Quando eu digo, não é forçoso que o treinador seja de Ilhavo ou que seja do Iliavão desde pequenino, uhum. Mas a verdade é que isso acaba por marcar um bocadinho a diferença. Pronto, por isso, ao nível dos treinadores, tive bons treinadores. Ao nível dos colegas, a verdade é que era um bocadinho o prolongamento da escola. Ou seja, eu lembro-me perfeitamente que na minha geração eu saía de casa, ia a pé, eu vivia na Vista Alegre, saía a pé para vir para Ilhavo e passava por casa do Pedro Godinho, que vivia ali em Espinheiro, depois a seguir apanhava o João Picado, que vivia um bocadinho mais perto, e depois apanhava o Zé Luís Calão, que vivia ao lado do pavilhão, que é a casa ao lado do pavilhão, e depois íamos para o treino. Por isso era um bocadinho isto, éramos um grupo de amigos que seguíamos juntos. Uns continuaram até mais tarde, outros desligavam-se, mas continuavam a ir ao pavilhão porque estávamos na escola e dizíamos temos jogo no fim de semana e ia-me ver. Por isso... O Iliavão e o basquete, neste caso, foi um pilar, eu diria, a seguir à família, foi o pilar talvez mais importante em termos da minha formação na minha juventude.
Um certo ponto referiu a importância dos treinadores, também foi parte do seu momento com o basquete, vou ser treinador, como é que isso começa? E onde é que vai?
Pois,
até onde é que
exatamente.
Vai?
Exatamente. Isso começa de uma forma interessante, que é, na altura, o Iliavão tinha subido à primeira divisão. Eu era júnior e fui para essa equipa, fui de um dos, não foram muitos, mas foram alguns que fomos, dos jovens que integraram a equipa sénior nesse ano. E o treinador desse ano era o Luís Magalhães. E o Luís Magalhães, porque nos envolvia às vezes nas brincadeiras com os miúdos que estavam no pavilhão ou que iam ver os jogos e depois no intervalo andavam ali, e deve ter visto que eu tinha algum jeito com os miúdos. E então o Luís Magalhães faz uma coisa que eu acho que é muito importante quem está no clube ter essa atenção, que é olhar e dizer, bah, este se calhar pode
dar treinador.
Pode dar treinador, ou pelo menos pode dar animador, ou o que quiserem chamar. E então convidou-me e disse-me, ok, então vamos fazer assim, vamos fazer uma equipa B, na altura era de sub-12, vamos fazer uma equipa B, e vamos fazê-la da seguinte forma, que é uma coisa interessante, vamos à equipa A e pedimos 5 jogadores que o treinador da equipa A não queira. O treinador da equipa A era o Rui Diniz, por acaso tem piada, que era o Rui Diniz que também jogava, o Rui Diniz, 5 miúdos. Abriu a mala do carro, tirou 5 bolas, numerou-as de 1 a 5 e disse, estão aqui 5 bolas, vocês no próximo treino, da nossa equipe, claro que ele era o treinador da equipa sénior e tinha essa visibilidade, o vosso treinador vai ser o Guilherme, que era jogador da equipa sénior, e eu sou o adjunto do Guilherme. E entregou 5 bolas e disse para eles trazerem um amigo que tinha que ser mais alto, a única regra era que tinha que ser mais alto que eles, para o próximo treino. E foi assim que eu comecei como treinador. O Luís Magalhães teve uma preocupação, e o clube em si, nessa altura, muito importante, que foi obrigar-me a tirar o curso de treinador. Disse, não chega só estas coisas, ok, tens aí um jeito, os miúdos acham de piada, mas isso só não chega. E foi assim que eu comecei como treinador.
Além de treinador, jogador, depois de um momento, se calhar, menos presença com o clube, vem um desafio novo, que é fazer parte de uma comissão administrativa, direções. Qual é que foi, talvez, a necessidade de fazer parte destes projetos e o que é que esses projetos marcaram na sua vida de alguém que já era tão próximo do clube?
Olha, eu, muito sinceramente, a minha grande questão, quando me aproximei, foi, e que me voltou, ou seja, nós afastamos, eu acho que isto é uma coisa comum, por isso não há que ter aqui nenhum receio em dizê-lo. Nós, em determinada altura da vida, afastamos do clube, ou porque vamos trabalhar para fora, ou porque vamos estudar, ou porque vamos à tropa, que foi o caso, por várias razões. O importante é que as pessoas, depois, quando têm a hipótese, regressem, e o clube continua a ser o seu clube, já diferente, provavelmente, porque o tempo passa e também passa pelos clubes, mas é importante que isso aconteça. O que acontece é que eu voltei ao clube quando trouxe o meu filho a primeira vez para jogar basquete. Não o trouxe porque ele já andava na natação, fazia outras coisas, mas era um bocadinho aquilo. Eu queria que ele tivesse a mesma experiência, a mesma experiência que eu, continuasse ou não continuasse. E foi assim que eu acabei por me aproximar. Depois, acabei por ter alguém que, quando me viu na bancada e me conhecia, e aí está a tal importância de haver alguma ligação histórica para que estas pontas não se percam, na minha opinião, acabou por me convidar para descer ao campo. E a partir do momento em que tu trazes o teu filho, estás na bancada ou pousas no campo e sentas-te na bancada e estás a olhar, se tens lá dentro, aquilo vai voltar novamente a aparecer. E foi aí que eu entrei. Esse é o momento. Agora, há uma coisa que eu acho que é importante. É, eu sempre disse que a minha postura no clube, durante estes anos todos em que depois estive ligado na Comissão Administrativa, a convite do Dr. Rui Dias, e etc., e depois com o Arthur Aguiar, para mim o mais importante era devolver ao clube um bocadinho aquilo que o clube me deu. E eu acho que isso nós temos que o fazer em relação aos clubes, em relação às sociedades, em relação às famílias. Acho que temos que fazer isso, que é devolver um bocadinho aquilo que recebemos. Pronto, e eu entendi que esse era realmente o momento de devolver um bocadinho ao clube aquilo que o clube me tinha dado. Não foi o Manuel, o Joaquim e o António. Isso para mim são as referências. Uhum. São o que me fazem, em determinada altura, pensar: vou fazer o que o Sr. António me fazia, que eu gostava muito, ou não vou fazer o que o Sr. João fazia, porque eu não gostava o que ele fazia. E é isso um bocadinho que eu acho que é importante nesta ligação ao clube.
Pegando na relação de levar o filho ao pavilhão, como é que é ser pai no basquete? Qual é a relação com o clube?
Olha, às vezes é complicada, principalmente quando tens algumas responsabilidades. Às vezes é complicado, porque tu és pai e não és diretor nem és treinador. Tens que ali encontrar ali um equilíbrio, mas antes de mais nada é bom. Espero um dia ter esta sensação como avô,
uhum,
que é outra fase.
Um novo desafio.
Talvez já não seja tanto no campo, mas será um desafio, de certeza absoluta. Sim.
Guilherme, muito obrigado por esta nossa conversa, foi um gosto.
Ok, obrigado eu, e pai, continuem, porque eu acho que o clube precisa de diferentes olhares. Não há um olhar em relação ao clube. O clube nunca vai ter um olhar, nem vai ter só uma postura. É bom que seja, que integre, que agregue e que tenha esta perspectiva e que tenha futuro. E garantidamente o Iliavão vai ter, no mínimo, mais 80 anos.
Deus queira. Muito obrigado.
Obrigado.